Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem, Tayana de Oliveira?
Tudo bem, Maurício Bastos. Já sei que o tema de hoje vai ser um tema em que iremos falar muito sobre a nossa vida pessoal.
Compartilhar nossas experiências, né?
É.
Afinal, você é mãe... Eu sou pai, temos muitas mães e muitos pais nos acompanhando, temos muitos filhos também, né, que de alguma forma já sentiram
isso. Tem muitos filhos, Maurício?
Eu não. Eu não
por
tenho.
Por aí, ó, ele
não.
Né?
Não.
É por que... aí, eu não sei.
Não. Que isso, não. Isso é problema.
Ficou até nervoso, começou
não,
a suar.
Isso é problema.
Mudando aqui a brincadeira, deixando a brincadeira de lado, nós somos aquele tipo de pais que qualquer oportunidade a gente fala dos filhos.
É verdade. Nossos filhos fazem parte da nossa vida. E a gente faz questão de tê-los sempre conosco, mesmo não estando presentes aqui, né?
É verdade.
E a gente vai compartilhar aqui a nossa experiência para falar sobre um tema muito delicado, que certamente alguém que está ouvindo a gente passa por isso também, né? Que é o burnout parental. Burnout parental é um problema que muita gente sente na pele, vive no dia a dia e talvez nem saiba, né, Thay?
Isso que eu ia falar. Tem gente que vive isso na pele e nem sabe que está vivendo. Um assunto pouco falado ainda aqui no Brasil, apesar de ser cada vez mais comum o esgotamento da maternidade ou paternidade. Muitas vezes atribuído a essa busca pelo perfeccionismo. Tenho que ser uma mãe, um pai exemplar para o meu filho. Não posso errar na educação do meu filho. E às vezes até depositando a expectativa na criança, né? Meu filho tem que me obedecer, tem que fazer aquilo que eu tô pedindo, mandando ele fazer. Nem sempre é assim, né? Cada criança é uma criança, cada pai, cada mãe é um pai e uma mãe diferente.
Sistemas de criação são sempre particulares, cada criança tem uma particularidade, tem um temperamento, né? Muitas mães e muitos pais têm algumas, essa questão do perfeccionismo, né, de ter tudo muito certinho, a casa arrumada, casa que tem criança nunca vai ficar
nunca.
Em ordem, né?
Os brinquedos já fazem parte da decoração da
brinquedos
casa.
Brinquedos espalhados pela casa, aquela montanha de roupas pra lavar, às vezes a casa...
Pra passar.
Às vezes a casa não fica naquele estado de asseio muito o ideal pra, enfim, do jeito que era antes, né? Então, acho que é importante que os pais, de alguma forma sublimando, né? Não se apegando tanto a esses detalhes, porque vai ser difícil, vai ser praticamente impossível ser como era antes, né? Vai ser muito complicado. Essa busca pelo perfeccionismo é algo que precisa ser muito discutido e a gente não seja consumido por essa busca, né?
É verdade. E pensando nisso, uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais busca fazer um mapeamento de casos de burnout parental no país e investigar os fatores de risco para a incidência dessa síndrome. O estudo, desenvolvido pelo Laboratório de Avaliação e Intervenção na Saúde do Departamento de Psicologia da UFMG, tem como base um questionário que contempla dados sociodemográficos e também de saúde mental.
Vamos saber por que o burnout parental está crescendo no Brasil? Vamos conversar agora com a responsável por essa pesquisa.
Jogo da discórdia.
Ana Letícia Cenobi dos Santos, pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, responsável pelo estudo que mapeou os casos de burnout parental no país. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professora, tudo bem?
Muito obrigada. Eu espero que eu possa contribuir e esclarecer as dúvidas sobre burnout parental.
Para começar, professora, vamos esclarecer para os nossos ouvintes que não conhecem o que é o burnout parental. Vou pedir para a senhora explicar um pouco para a gente do que se trata.
O burnout parental, ele é uma condição psicológica, ele vem do estresse contínuo e da exaustão elevada, né, vivenciada pelos pais por conta da rotina diária com os filhos, do esgotamento, né, relacionado aos cuidados, dos desafios diários, como, às vezes, rotina familiar, organização escolar, né, e outras atividades extracurriculares dos pais, como trabalho, por exemplo.
Professor, ouve falar desse termo, né, burnout, quando trata de relações de trabalho, né, síndrome do burnout, a síndrome do esgotamento profissional, tem relação com o estresse relativo à atividade profissional, né, se a gente for levar ao pé da letra, né, burnout é justamente o cansaço extremo, e a gente percebe percebe que ele, esse termo abraça outros ramos de atuação como atividade familiar e, no caso em particular, o cuidado com os filhos, né? A senhora está conversando aqui com dois pais de crianças, né? A Tayana é a mamãe do Ângelo Miguel.
Dois anos e meio.
Eu sou o papai de uma criança de 10 meses, o Felipe. E a gente sente realmente na pele como é essa questão relativa aos cuidados que a gente tem com as crianças. Muitos de nós não têm rede de apoio para lidar diariamente com o crescimento das crianças, a todo o processo de desenvolvimento, de educação. Como os pais podem, de alguma forma, diminuir essa sensação de esgotamento? De que forma a compreensão da sociedade pode fazer com que eles se sintam menos esgotados?
Nós temos alguns fatores de risco, né, relacionados ao burnout parental, e uma questão aí que você falou da sociedade, né, que seria o perfeccionismo. Os pais perfeccionistas, às vezes, eles têm a percepção de que a sociedade exige deles um desempenho assim perfeito, né, enquanto pais, e que tem que ser cumprido aquilo, né? Por exemplo, assim, a gente vê situações em que a criança está fazendo birra, e aí logo criticam, né, os pais, somente as mães. Então, os pais, eles têm essa percepção de que a sociedade, de certa forma, exige que eles façam a parentalidade, né, de um jeito que seja perfeito, que responda aquilo, que não pode errar, que a criança tem que ser, em todos os momentos, bem educada, né, não pode chorar, não pode fazer birra, não pode ficar brava. Né. Então, os pais, eles têm essa percepção, né, e eles tentam responder a isso, porque acham que é possível e que é necessário responder a esse padrão que a sociedade coloca, né, para essa atividade parental. Isso é um complicador, né, porque vai gerando um estresse muito alto, os pais, eles ficam exaustos mesmo de ficar tentando responder a esse padrão que é surreal, é impossível, e isso vai elevando a exaustão aí, vai levando ao burnout parental mesmo, enfim. E é o que acontece, né? Quando os pais percebem que estão vivenciando isso, o ideal, claro, é procurar rede de apoio. Nem sempre é possível, mas quando a gente fala rede de apoio, não necessariamente precisa ser a família, né? Mas como pode, por exemplo, procurar outras mães para conversar, outros pais para conversar. Eu falo mães principalmente porque as mulheres costumam sofrer mais o burnout parental, é um fator de risco é maior para as mulheres, por conta da cultura mesmo, né? As mães costumam ter mais obrigações sobre a educação dos filhos, o padrão cultural. Então, procurar rede de apoio, conversar com outros pais, por exemplo, ou conversar com professores, às vezes, né, pode ajudar também. Além de procurar rede de apoio, em alguns casos é necessário procurar psicoterapia, porque quando os pais separam um momento ali para se cuidar, né, para tratar das questões emocionais, isso pode ajudar muito, porque influencia, né? Se os pais não estão com a saúde emocional muito boa, às vezes está com alguns indícios de depressão, de ansiedade, ou até a própria questão do perfeccionismo, que é uma questão de personalidade, isso custa muito mais, a exaustão fica muito alta. Então, procurar ali um auxílio psicoterápico, se for necessário, psicólogo, encaminha também para um psiquiatra, né, e tentar verificar, né, se esses padrões que ele está se colocando ali não são padrões, assim, muito altos, né, não são padrões irreais, surrealistas, assim, de ficar tentando responder o que a sociedade está ali colocando, né, sendo que não é necessário, por vezes, tentar um olhar mais autocompassivo, né, de compaixão própria, né, de autocuidado, e perceber que também tudo bem errar, às vezes, enquanto pai e mãe. Faz parte da educação e, inclusive, faz parte que a criança perceba que o pai erra, que a mãe erra, para que ela aprenda que ela também pode errar. Então, essas são coisas importantes, assim, dos pais estarem procurando ajuda profissional ou procurando uma rede de apoio e refletir sobre isso.
Professora, a senhora falou que o burnout parental acomete também os homens, mas as mulheres estão mais suscetíveis a acabarem tendo esse diagnóstico. O burnout parental, ele pode ter alguma relação com o puerpério ou a depressão pós-parto, por exemplo?
São coisas diferentes, mas pode ter relação, porque o que acontece? Quando os pais passam por um burnout parental, tem um dos sintomas, seria um contraste, que eu quero dizer com isso, né? Os pais, eles têm toda uma expectativa, quando eles estão grávidos, né, que vai criar o filho de certa forma, né? Ou até quando está fazendo um planejamento familiar, não está grávida ainda, mas está pensando em ter filho. Então, pensa assim, vou criar meu filho de certa forma, vai ser desse jeito, vou conseguir fazer isso. Mas aí, quando chega ali na hora que a criança nasce, né, quando chega na prática, percebe que não é daquela forma, né? E isso tem um sentimento de frustração muito grande, né? Porque fica pensando, nossa, mas eu queria ser uma mãe dessa forma. Eu queria, por exemplo, não deixar que meu filho veja a TV. Eu queria poder cuidar da alimentação dele de tal jeito. Só que chegou na prática, viu que não consegue. Às vezes por falta de apoio mesmo, de suporte, ou até falta de recurso financeiro, isso acontece. Então tem esse contraste e tem também a parte do distanciamento emocional. Isso é o distanciamento emocional é uma coisa muito complicada, porque geralmente os pais se culpam, né, quando tem essa questão. Porque o que acontece? Os pais ficam tão cansados, tão exaltos, tão saturados ali do papel de pais deles, que eles começam a ter um distanciamento emocional da criança. Isso não quer dizer que eles não vão cuidar. Eles cuidam, sim, né, das atividades básicas necessárias, dar banho, levar na escola, ajudar com uma tarefa, mas não conseguem sentir aquele afeto, aquele amor. E muitos deles se culpam por isso. Ficam pensando, nossa, será que eu não amo meu filho? Só que a questão não é essa. A questão é que está tão exausto, o cérebro está tão cansado, que não consegue expressar suas emoções, não consegue sentir elas verdadeiramente, né? Não quer dizer que não ame o filho, só que está muito exausto. Então tem esse distanciamento emocional também, que são coisas similares, né, que a gente vê na depressão pós-parto, né? Só que acaba que são diagnósticos diferentes que sim podem parecer relacionados, dependendo do indivíduo.
Professora, eu pensei em alguns termos que você adotou aí na explicação, né, a respeito da pessoa idealizar durante toda a gestação a forma de criação, né? Você prepara as roupas da criança, é até uma fase muito bonita, né? Todas as roupinhas são lavadas, as fraldas são lavadas, e aí pendura, seca, passa uma por uma, e você espera uma coisa, e você chega num determinado momento da criação da criança, você não nem mais passa roupa, você coloca do jeito que for, enfim. É meio que um choque de realidade. O burnout parental, ele pode ser associado a um choque de realidade, da impossibilidade de você entregar uma criação, de fazer uma criação como você imaginava e associada ao processo de não aceitação de uma falha a qual você, como pai ou mãe, está suscetível, por aí?
Isso, sim, está associado, sim, até não só uma própria idealização, né, um padrão próprio, assim, criado, pensando, né, enquanto educação, por exemplo, quero fazer de tal forma com meu filho, mas também em resposta à sociedade, né, porque a sociedade, somente hoje em dia, a gente vê bombardeando um monte de conteúdos de como você deve criar seu filho, né? E sempre foi assim, até mesmo antes das redes sociais, né? Sempre tem essa questão de que há uma exigência de como os pais devem ser. E parece que nunca é o suficiente. Então, assim, não só os padrões que eles se colocaram, né? Pensando, eu vou ser uma mãe assim, eu vou ser um pai assim, mas também em resposta aos padrões que a sociedade coloca. Então, quando você tenta cumprir esses padrões, tanto idealizados sozinho, quanto em resposta à sociedade, o custo é muito alto, né? E aí vem a exaustão do burnout, né? Que vem aí a saturação também, né, do papel. Então, é muito difícil conseguir corresponder e, na verdade, é impossível, né? Tem que ter essa noção mais realista de que tudo bem que nem sempre vai ser perfeito e faz parte, né? Faz parte da parentalidade também. Como eu disse, assim, você, por exemplo, errar na frente dos seus filhos, né, errar alguma coisa ali e explicar, não, a mamãe errou, o papai errou, né? Mas vou tentar consertar isso, sem pedir desculpa, é muito mais importante do que tentar ser perfeito o tempo todo, né? Porque quando você faz isso, a criança, ela entende que ela também pode errar, e que faz parte da vida, né? E faz parte da vida o aprendizado, né? Então, por vezes, assim, também as crianças têm um jeitinho diferente uma das outras, então vai ter que adaptar uma questão ou outra, né? Nem toda criança é igual. E os pais terem essa flexibilidade é muito importante, né? E não se cobrarem também, de ficar tentando, tá sempre perfeito. Então, tem essa questão, sim, né, do padrão próprio, mas também muito da sociedade, né, que vem aí bombardeando de conteúdos e exigências que é impossível, né, não dá para alcançar.
Essa questão que a senhora falou de existirem espécies de manuais, né, ensinando como criar o filho. Eu lembro que eu, grávida, eu me tornei uma obcecada por maternidade. Eu lia o máximo de coisa que eu podia a respeito de como criar um bebê, como criar um ambiente perfeito pro bebê. Eu lembro que eu troquei as lâmpadas do meu quarto, não lâmpadas vermelhas, que a luz vermelha vai acalmar o bebê, achando que ele ia dormir a noite inteira, mas ele só foi dormir a noite inteira depois de mais de um ano de idade. realidade. Então é o que o Maurício falou, esse choque de realidade, né? A gente imagina, não, eu vou conseguir fazer meu filho ficar longe das telas até os 3 anos. Meu filho tem 2 anos e meio e assiste desenho. Não deixo ele o dia inteiro em frente à tela, tem um tempo controlado, mas assiste, não é uma restrição total. Consegui, a única coisa que eu consegui manter foi a restrição de doce. Ele foi comer doce pela primeira vez só com 2 anos, e hoje em dia também é controlado, né? Doce todo dia. Mas a gente cria essa expectativa, né? De conseguir, achar que vai conseguir fazer tudo do modo ideal, segundo o que a sociedade impõe, mas não é bem isso. E tudo bem, né, professora?
Isso, tudo bem. Assim, claro que a gente tem recomendações, algumas estratégias que podem ajudar com a criança, mas a questão é saber realmente isso, que nem sempre a rotina vai permitir, que dependendo dos recursos não vai dar. E que tudo bem, assim, né? Fazer o que pode dentro do limite, não tentar ultrapassar isso. É claro que a gente tem um cuidado, e uma coisa também que pode ajudar, às vezes, os pais a passarem pelo burnout é o treino de habilidades parentais, que geralmente psicólogos oferecem, e ali ensina algumas estratégias para lidar com a criança, né? Para lidar nesse período da infância, que não é fácil mesmo, é bem desafiador. E uma coisa, assim, que apesar de ter esse manual, ter livro, essas coisas, os pais só vão aprender a ser pais na prática, né? Ninguém ensina a realidade de como que é. Então, é isso, assim, é saber que tudo bem, eu quero o melhor para o meu filho, eu vou tentar o melhor para o meu filho, mas tem limites, sabe? E se não conseguir um dia, ou se precisar, às vezes, por exemplo, você falou das telas, né? Às vezes, poxa, tem uma mãe solteira, por exemplo, uma mãe solo, né? E ela tá ali criando o filho dela, e ela precisa montar a casa. Mas o que que vai fazer com a criança, né? Claro que isso não é questão de meses, né? Crianças um pouquinho mais velhas. Mas o que que ela vai fazer com a criança? Às vezes ela precisa deixar ali a criança se distraindo de alguma forma. A gente sabe que não é o mais saudável, que não é recomendável, mas às vezes a vida cria condições que são necessárias, não tem o que se faça, né? Para que os pais não fiquem se culpando o tempo todo, né? Já tentam fazer o melhor, isso já está ótimo. Não precisa fazer o perfeito, né, para a criação. A criança, ela também precisa aprender, né? A criança também tem uma certa resistência ali, não é tão, como é que eu vou dizer, não é tão frágil dessa forma. Claro que tem que ter um cuidado maior, mas ela é adaptável também, digamos assim, em certos pontos, sabe? É flexível. E faz parte da vida, né? Faz parte que ela também entenda, às vezes, que os pais vão errar, né? E tudo bem, é assim mesmo.
A gente está conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com a pesquisadora, a professora Ana Letícia Cenóbio dos Santos. Ela é pesquisadora da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, responsável pelo estudo que mapeou casos de burnout parental no país. Eu acho que é desnecessário dizer, né, que o burnout parental afeta predominantemente as mulheres, as mães que lidam diariamente. Você falou agora há pouco das mães solo, né, que tem essa carga praticamente solitária de fazer a criação das crianças sem muito apoio, sem o apoio de um companheiro, muitas vezes sem apoio de família, sem apoio de amigos, tem que se virar de alguma forma, deixar a criança na creche para poder ir para o trabalho, poder trazer o sustento para casa, para alimentar a criança. Eu digo que é desnecessário dizer porque as pessoas sabem, mas é necessário reforçar, sim, é importante dizer que essa carga é mais pesada para a mulher. Agora, em relação, agora eu vou falar pelo meu lado também de pai, em relação à parte masculina da criação, enfim, eu admito publicamente que a minha carga é bem menor do que da minha mulher, da mãe do meu filho, que cuida diariamente, tá lá amamentando, tá lá alimentando, tá limpando a casa. Mas de que forma o homem pode ajudar a tornar a carga mais leve para a mãe da criança? E de que forma o homem também é impactado pelo burnout parental? Qual é a participação, qual é o impacto do burnout parental também na vida do pai?
É o que eu tava dizendo, que assim, a mulher, ela tem um fator de risco maior, porque geralmente realmente ela que fica com mais obrigações, mas isso não significa que o homem não tenha um burnout parental, e acontece da mesma forma com os mesmos sintomas, só que é mais difícil por conta realmente dessa carga desigual, né, assim, de obrigações, vamos dizer, de certa forma. Claro que cada família tem sua individualidade, mas culturalmente o padrão é que a mulher ela tenha mais responsabilidade e até mais cobrada, né, porque, por exemplo, se o filho faz alguma coisa na escola, quem que a diretora chama? A mãe, geralmente, né? Quem que a sociedade fala, né? Cadê essa mãe? O que que ela tá fazendo? Mas aí, o que que pode ser feito, né? Quando tá no relacionamento, né? Quando tá casada, é mais fácil que tenha-se uma divisão de tarefas, né, mais iguais. Então, tipo, amamentação, não tem como, o pai não tem como amamentar. Mas o pai tem como, então dá um esforço melhor assim na casa. Já que a mãe tem que amamentar, e não, ele não pode fazer isso, então quais que são as outras obrigações, por exemplo, que o pai pode fazer? É limpar a casa, ou trocar as fraldas, fazer combinados iguais, para que nenhum dos dois fique tão sobrecarregado. É, isso ajuda muito, e é uma coisa muito importante é ter comunicação no relacionamento. É, agora, pensando em pais separados, é realmente um pouquinho mais difícil. Claro que vai ter que essa conversa de todas as formas. E muito importante é sempre deixar aberto para que a mãe ou que o pai, né, mesmo que sejam separados, tenha essa abertura para poder falar, olha, eu estou precisando de ajuda aqui, será que tem como você me ajudar? Por exemplo, no caso de separados, nossa, eu precisava que você ficasse esse dia com o nosso filho, eu sei que não é um dia comum, né, que não é divisão, mas eu precisava porque eu tenho que resolver tal coisa, ou às vezes eu tenho que fazer uma limpeza na casa um pouco mais profunda, né, que tem dias que pegam. Então, assim, ter essa abertura na relação para falar, e também, por vezes, pedir ajuda externa, né? Pedir ajuda ali para a família ou pedir ajuda para amigos, conversar com outros pais, porque às vezes, né, está tomando decisões ali que estão sendo um pouco mais desgastantes e tem um jeito mais simples de fazer, né? Então, isso ajuda muito, né? Conversar, ser aberto a pedido de ajuda e ser aberto também a escutar, né? E tentar fazer isso de uma maneira, não pressionando um ao outro, não tem essa necessidade, né? Os dois estão ali juntos tentando criar uma criança. Que não é fácil, é um desafio enorme, né? Então, mesmo separado, ter essa questão da autocompaixão e também da compaixão com o próximo. Como é que eu posso comunicar isso de uma maneira que não sou violenta? Eu estou precisando de ajuda, entendo que eu gostaria que essa pessoa tomasse iniciativa, mas às vezes a pessoa não sabe, ela não lembra. Não tem como ela adivinhar que eu estou precisando. Como é que eu posso comunicar isso? E pensar nisso, tentar ser aberto a conversar um com o outro. Isso ajuda demais, já é um passo assim, enorme que, às vezes, os casais não conseguem. Estamos juntos, estamos separados.
Professora, nesse estudo que a senhora coordenou, é possível fazer uma espécie de... como se fosse uma escala, né? Numa porcentagem. É, em relação às mães de primeira viagem, elas estão mais suscetíveis a acabarem tendo esse diagnóstico de burnout parental? Ou é o mesmo percentual, tanto para mãe solo, para mãe de primeira viagem, quanto para mãe que está tendo o segundo ou terceiro filho, por exemplo?
Então, no meu estudo, eu ainda não avaliei isso, porque eu estou numa fase aqui de análise de dados. Uma coisa que a gente vê que a literatura aponta, que seria um fator de risco, seria filhos mais novos, né, porque demandam de uma atenção e de um cuidado maior. Quantidade de filhos também, né, quanto mais filhos, maior a chance aí, porque é mais exaustivo mesmo. Cuidar mais de uma criança, e alguns filhos que precisam de outras necessidades, como às vezes tem condições clínicas, como autismo, ou algumas condições motoras ou cardiopatias, que demandam de um cuidado maior. Então, essas são características dos filhos que aumentam aí o fator de risco, né, para o burnout, assim. Agora, em relação à primeira viagem, ainda não vi nada na literatura e também não consegui ver no meu estudo. Porém, a gente sabe que filhos mais novos já é um fator de risco para o desenvolvimento da burnout.
É, mas isso, então, pelo que a professora Ana Letícia está destacando, não se limita à questão da idade, né? Não são apenas os filhos pequenos que dão, entre aspas, mais trabalho, né?
É porque tem várias etapas, né? Tem o recém-nascido, sim, não consigo dormir. Aí dormiu a noite inteira, eba, agora eu vou ter paz. Aí vem o Terrible Two, que é uma fase ótima, para não dizer o contrário.
Aí depois fase é um desafio, né?
É um desafio. Aí depois vem a adolescência, que também dizem que é uma maravilha, também é ótimo passar pela adolescência.
Aí você fica com saudade, ai que saudade de quando ele não dormia, ficava só no meu colo, né?
Eu tenho uma amiga que tem gêmeos de 14 anos, aí eu tava conversando com ela sobre o Terrible Two, nossa, tá um caos, meu Deus, tudo, ele grita, e parece que ele não tá conseguindo lidar com as emoções, ela falou pra mim, espera chegar na adolescência, você vai sentir saudade do Terrible Two. Eu falei, meu Deus, medo.
É, quando eu falo fator de risco, não quer dizer que exclui as outras possibilidades, né? Eu acho que isso é importante deixar claro, por exemplo, fator de risco ser mãe, não quer dizer que pai não tenha. Fator de risco, filhos mais novos, não quer dizer que filhos mais velhos, né, que pais com filhos mais velhos não vão ter o burnout. Tudo depende muito da percepção que os pais têm em relação aos seus deveres, né? Então, tem uma questão também que eu estava falando, do perfeccionismo. O perfeccionismo, ele afeta muito como os pais vão ver, né, os seus deveres, afeta muito a importância atribuída aos padrões, né, que são exigidos socialmente. Então, a gente tem vários fatores aí envolvidos, né? Quando eu falo fator de risco, não quer dizer que exclua as outras possibilidades. Só que, na literatura, a gente vê que é um pouquinho mais frequente que apareçam nesses pais, né? E é o que você estava falando, cada fase tem seus desafios, né? E às vezes os pais saberem que pode pedir ajuda também faz toda a diferença, seja para os seus colegas, para os seus, enfim, outros pais, né? Ou a família. A família é fica um pouquinho mais difícil às vezes, né? Que nem toda a família é aberta a isso, algumas famílias até criticam demais. Mas tentar conversar com outros, ou até se precisar entrar numa terapia, conversar com um psicólogo. Hoje a gente tem essa possibilidade dos treinos de habilidade, independente da idade da criança, né? Ou do adolescente ali. Tem-se essa possibilidade de procurar ajuda também. Se às vezes o adolescente está com dificuldades emocionais, o que é muito comum, né? Os adolescentes, eles passam por uma série de transformações no corpo que afetam essa parte emocional também, transformações sociais, né? Tem aquela coisa de eu não sou nem tão velho para ser um adulto, mas eu também não sou uma criança, onde que eu me encaixo? Né? Então, eles passam por essas dificuldades e também, às vezes, procurar ajuda para eles, né? Se necessário, procura um psicólogo ou faz ali algo em conjunto, né? Não, são coisas que são possibilidades de serem feitas, né? Eu sei que nem todo mundo, infelizmente, tem esses recursos, né? Tem acesso. Gostaria que tivesse, porque é muito importante em diversas fases da vida, né? Mas aí tem essas outras possibilidades, que seriam conversar com outros pais, porque, olha, estou vendo que meu filho está passando por isso. Seu filho já passou? Ou você consegue me ajudar a pensar em alguma coisa para ajudar ele, né? Porque isso acontece também. E é independente, né? É o que eu estou dizendo, que assim, apesar do risco ser maior para filhos mais novos, não quer dizer que outras pessoas, né, com filhos mais velhos não passem por isso.
E também pode acontecer, diante desses estágios, né, que a criança vive, de uma mãe e um pai acabar sendo diagnosticado com burnout parental ali, a criança recém-nascido, e quando a criança estiver na adolescência, acabar acontecendo de novo, né?
Pode, não. Isso aí não tem, né, como uma vacina, né? Passou uma vez, nunca mais vai pegar. Né? Não tem como ser assim. Então, sempre tem um risco, tem que ficar atento à própria saúde, né? Assim, tá percebendo que tá chegando num nível de exaustão muito elevado, estresse muito elevado. É porque é normal ter um certo estresse por conta dos desafios, né? Assim, mas algo muito intenso, muito elevado, tá afetando a saúde, tá afetando a parte emocional, né? Tá afetando o psicológico, tem que ficar atento. E pode acontecer uma, duas ou mais vezes na vida com uma ou duas crianças ou mais, né? Tem que sempre estar se cuidando ali, né? Percebendo se as coisas não estão ultrapassando um pouquinho, né? Se esse estresse, se essa exaustão não está além do normal, né?
Professora Ana Letícia, você falou, e eu sublinhei esse termo dito por você numa das explicações, que é o distanciamento emocional, que o burnout parental, ele, em alguma medida, pode gerar esse distanciamento em função de todo o estresse, em função de todo o desgaste. Agora, há uma preocupação que me vem à cabeça e que eu imagino que em muitas famílias isso possa ocorrer, é que esse distanciamento emocional possa descambar para dois pontos que a gente não pode concordar e a gente precisa analisar de forma mais profunda, né? A violência contra a criança, né? Quando o estresse chega a níveis insuportáveis por parte dos pais, que de alguma forma explode e agride verbalmente a criança, solta aqueles gritos, parte para agressão física, coisa que era muito comum antigamente, né? Hoje, num grau um pouco menor. E o abandono dos filhos, né? O burnout não pode ser usado como justificativa para esses dois caminhos, né?
A gente tem algumas consequências na saúde mental, tanto dos pais, né? Em próprias, assim, individuais, quanto para seus relacionamentos. O que acontece? A negligência e os comportamentos violentos, eles podem sim aparecer no burnout, no nível mais elevado. Né, pensando aí no alto nível de burnout. Isso pode acontecer, não necessariamente, às vezes os pais têm esse padrão de comportamento na vida deles, mas o que acontece? Quando a gente está passando por um período de estresse muito alto, o cortisol no nosso corpo sobe muito, né, e leva-se a ter atos mais de violência. E a negligência vem muito no sentido disso. Estou muito cansada, não dou conta de cuidar da criança. Né? Só que, apesar disso, é uma das consequências, né? Claro que se os pais estão percebendo que está passando por isso, já começou a ter indícios ali, procurar ajuda, né? Aí é muito importante estar com tratamento psicológico, estar com tratamento, às vezes, necessário psiquiátrico e pedir suporte, né? Tanto para a família quanto para amigos. Porque a criança, claro que ela não merece sofrer essas consequências. Infelizmente, é algo que está ali relacionado e pode acontecer dentro do burnout, mas tentar cuidar, né, para que não chegue nisso, ou se chegar nisso, ligar um alerta e procurar ajuda, porque daí é necessário, né, para que a criança realmente não sofre. Mas, infelizmente, a negligência e o comportamento violento, eles podem aparecer, sim, no burnout, assim como sintomas depressivos, ideação suicida, né, distúrbios do sono, alguns comportamentos de vício também, né? E quando a gente fala vício, todo mundo pensa em droga, né, ou álcool. Mas não necessariamente. Às vezes, comportamento de vício pode ser fazer muitas compras, pode ser comportamento de vício de ficar muito tempo no celular, né, comportamento de vício de ir na academia. Porque são todas estratégias ali de certa forma, de um escape do cérebro para dar um momento de descanso daquele estresse constante. Então, assim, são consequências na saúde mental que pesam muito para os pais e, infelizmente, acontece, né? Então, tem que se procurar ajuda, por isso que eu falei. Olha, alguns casos, né, vai no psicólogo e alguns casos ele vai precisar ir no psiquiatra pedir, né, uma ajuda de medicamento. E não é vergonha, sabe? Eu acho que uma coisa que acontece muito, as pessoas se culparem ou pensarem, nossa, eu tô tomando medicamento, então eu sou doido. Não é isso. É, o nosso corpo é um organismo, né? Ele tem ali seus hormônios, tem os transmissores, né, que a gente fala. Precisa, às vezes, de um auxílio. Tem um desequilíbrio, é normal. Assim como, por exemplo, a gente fica doente, a gente fica resfriada, né? Então, precisa-se de um auxílio médico. E é isso, não quer dizer nada que é doido, que não está em sanidade, né, digamos assim, de certa forma, mas que o organismo tem um desequilíbrio e precisa de um auxílio a mais. E tudo bem, isso faz parte da vida, sabe? Nem sempre o nosso organismo vai estar em plena saúde estável, né? Faz parte. A gente também é, na verdade, nós também somos seres biológicos, né, de certa forma. Então, às vezes, é preciso desse auxílio. Mas quem vai ajudar mais nisso, né, quem vai ajudar a identificar se precisa também é o psicólogo.
A gente pode dizer que o burnout parental, ele tem variados estágios?
Sim, vários níveis de gravidade, né, como toda doença tem também. Então, às vezes tem um burnout ali médio, né, que já se liga o alerta, tem que procurar uma ajuda, e tem um burnout em estado mais grave. Então, é importante, né, se você já está percebendo ali que as coisas estão se alterando, se o estresse está muito elevado, se a exaustão está muito elevada, procurar ajuda para que não se chegue a níveis de gravidade, assim, né, que custe muito, tanto para consequências, assim, para os pais, quanto para os filhos, né.
Além de um problema psicológico, Ana Letícia Cenóbio dos Santos, pesquisadora da FMG, a gente pode classificar o burnout parental como um problema social? Ele transcende essa linha do problema meramente psicológico?
Sim, é um problema social, principalmente, né, que eu falei no caso das mães, que tem uma pressão maior, mas por conta dessas exigências, né, que está tudo meio que relacionado. Tem uma própria percepção dos pais, né, em relação a essas exigências, a como eles vão encarar e dar importância a isso. Mas as exigências existem, né, assim, digamos, em certo ponto, né. Então, as coisas estão relacionadas, é uma condição ali que sofre de vários fatores, né, tanto questões assim, individuais quanto questões externas.
Tá certo. Ana Letícia Cenóbio dos Santos, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, responsável pelo estudo que mapeou casos de burnout parental no país. Muito obrigada, professora, por ter participado aqui conosco do Jabuticaba Sem Caroço. Esse bate-papo foi... a gente nem sentiu o tempo passar.
Eu agradeço também a participação, espero que eu tenha esclarecido. E eu gostaria de agradecer especialmente também a minha orientadora, a Marcela Natural, e ao meu programa de pós-graduação, né, em Psicologia, Cognição e Comportamento pela UFMG, porque eles me oferecem todo o suporte, toda a ajuda para que eu esteja desenvolvendo essa pesquisa, e eu acredito que pode fazer muita diferença na vida dos pais, né? Espero que a gente consiga alcançar isso e que, assim, os pais se sintam mais tranquilos e menos culpados, né, sabendo que essa condição existe, que não, eles não são pessoas ruins, né, eles não são pais ruins. Isso é muito importante. Agradecer o espaço.
Sem dúvida, muito esclarecedora a entrevista e o estudo realmente muito relevante para a nossa sociedade. Obrigado, Ana Letícia. Até uma próxima oportunidade.
Ok.
Vou compartilhar aqui uma frase que eu ouvi muito desde que eu me tornei mãe. Você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Isso é uma verdade. Não existe a mãe perfeita.
Existe
você,
a mãe ideal.
Do jeito que você é a mãe perfeita para o seu filho.
É isso, a gente tem que conviver com a realidade. O filho que a gente também tem também é um filho perfeito, né? Nós somos por nós, né? Então a gente tem que encarar a realidade, né? O perfeccionismo, ele nunca vai existir. Ninguém é perfeito. Essa frase é um clássico, né? Ninguém é realmente perfeito. Então vamos trabalhar com o que a gente tem, né?
É isso aí, vamos errar e tá tudo bem.
A gente chama agora o nosso próximo convidado para falar um pouco mais sobre essa questão.
Próxima fase.
Patrícia Bader, coordenadora de psicologia do Hospital da Criança da Rede D'Or, seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Tudo jóia, muito bom dia.
Patrícia, vou começar te perguntando se, na sua opinião, há possibilidade de fazer alguma coisa para a gente conter esse crescimento de casos de burnout parental no Brasil.
Podemos começar pensando o significado desse termo associado aos cuidados com a criança? Tem uma preocupação de uma pressa que nós temos, às vezes, enquanto sociedade, em categorizar situações que acontecem na relação de cuidado com outro, que estão atreladas a um contexto social, um trabalho algo solitário, né, dos adultos responsáveis pelos cuidados das crianças, e, diante disso, a necessidade de uma nomeação que, eventualmente, soe patológica. E, consequentemente, o que, que a gente faz quando a gente tem que dar nome para um acontecimento social de uma forma patológica. Então, essa é uma primeira provocação aqui, reflexão que eu faço em relação ao uso do termo que migra do trabalho formal para o universo do cuidado de uma criança. Então, quando a gente formaliza esse trabalho. Gostaria de falar um pouco sobre isso.
Patrícia, essa doença que você bem destacou, ela migra, ela ganha um significado mais amplo, né? Ela começou a ser adotada no mundo do trabalho, né? No mundo corporativo, burnout, que era meramente um cansaço, um esgotamento proveniente do trabalho, do cansaço, do colaborador exaurido de tanto trabalhar, o esgotamento emocional, o esgotamento físico, o esgotamento em todos os sentidos. E ele passa a ganhar um significado amplo também nessa relação familiar. Essa a gente pode chamar que é uma doença que carrega o sinal dos tempos? Eu te pergunto isso porque a gente antigamente não ouvia falar tanto no burnout parental, porque as mulheres tinham um outro papel dentro do mercado de trabalho, as mulheres não estavam tanto assim no mercado de trabalho, na rua, no mundo corporativo, exercendo suas funções, se qualificando. É uma doença que tem a ver com essas mudanças também, é meio que o sinal dos tempos, a gente pode assim dizer?
Sim, uma boa observação. A gente, quando pensamos no conceito de burnout, ele entra como uma psicopatologia recente, o ano passado, se não me falha a memória, como uma doença associada às questões de trabalho, né? Então, você consegue, com alguma dificuldade, correlacionar aquela condição à prática laboral, à prática de trabalho do funcionário, né? E isso é um sinal dos tempos, né? Então, nós temos uma lógica de excesso de produção e uma precarização das relações de trabalho que colocam cada vez mais as pessoas sendo administradoras do seu próprio tempo e da sua capacidade produtiva. E com isso, você compete não só com os seus pares, mas consigo mesmo. Você é alguém que tem que levar, né, então, à máxima exaustão a sua capacidade produtiva, a sua capacidade laboral, para conseguir se colocar ali diante dessas exigências do mercado. É uma conversa bastante ampla, bastante complexa, que envolve, como eu falei, ideais, questões financeiras, produtividade, mudança nos modelos de contrato de trabalho. Então, simplificar isso, né, com um quadro patológico, a gente precisa entender qual foi o caminho percorrido para que os pesquisadores e os estudiosos da área da saúde mental entendessem que isso não é um mero cansaço, isso passa a ser um quadro que precisa ser nomeado e, portanto, tratado. Então, a função na saúde mental da gente dar nome para os acontecimentos é um primeiro passo para que a gente possa pensar nas mudanças em relação àquele percurso que provoca esse processo de adoecimento. De alguma forma, é como se houvesse uma corresponsabilização também pelos meios de trabalho, né, pelas corporações, em relação a esse acontecimento. Não por acaso, fazendo um rápido desvio aqui da nossa conversa, nós vemos as empresas se preocupando efetivamente, né, em pensar na construção de espaços profissionais, espaços de trabalho que tenham uma segurança psicológica. E não raro que ofertem formas tanto de promoção e prevenção na área da saúde mental, mas também de intervenção quando há algum quadro já reconhecido. Bom, vamos lá e tomamos emprestado, né, esse conceito para outras áreas, e aí é o motivo da nossa conversa. Como é que as famílias se organizam hoje em dia, já há algum tempo, não é tão recente, mas para manter a estrutura de cuidado com uma criança? As mulheres, elas são, de fato, as referências principais na gestão dos cuidados domésticos, e mais uma vez, há uma pressão, e a gente tem níveis sociais, econômicos bastante diferentes, né, no mundo, para que você dê conta de tudo aquilo que você se propõe e que o mundo oferece. Então, se a gente pega pessoas num nível socioeconômico inferior, a própria gestão ali da manutenção, da escolarização, da alimentação, da segurança física, com mulheres que são, em geral, né, as referências de família, famílias constituídas por mulheres, né, no lugar ali da gestão, que isso há uma sobrecarga gigante. São pessoas que precisam trabalhar, que passam muito tempo fora de casa. Quando a gente muda um pouco o extrato social, a gente observa na prática, na clínica, no hospital, um excesso de demanda para que essas crianças tenham uma agenda robusta, né, para formarem pessoas no futuro com um amplo e um diverso conhecimento. Então, as crianças estudam, as crianças complementam a sua formação com cursos de línguas e com outras atividades que desenvolvem de forma profissional as suas competências e habilidades próprias da infância.
Falando sobre essa situação de as mulheres acabarem estando mais suscetíveis a esse diagnóstico, pensar numa discussão acerca de mudança de legislação, por exemplo. A gente vê a licença maternidade um período diferente do que é a licença paternidade. Óbvio que um recém-nascido, né, ele precisa mais da mãe, até em termos de amamentação, há alguns aspectos que o pai não poderia ajudar. Mas para diminuir essa sobrecarga, será que a gente poderia pensar numa licença paternidade maior, por exemplo, para que o pai possa auxiliar até a mãe nas tarefas de casa, diminuindo essa sobrecarga?
Essa ideia, ela já está posta, né, com bons benefícios em países desenvolvidos que têm uma condição social mínima garantida para todos. Certamente, se a gente tem um Estado que dá suporte, né, para que você possa cuidar ali no primeiro ano de vida da criança, você encontra, obviamente, pessoas que conseguem gerenciar isso de uma outra forma. Então, acho que a tua pergunta, a tua observação, ela é super relevante, que é: como que eu consigo me dedicar a esses cuidados que, quanto menor, né, a criança, e a gente está pensando aqui em crianças que têm uma condição de saúde rígida. Eu trabalho em hospital, um hospital que é referência, né, em situações também de alta complexidade. Então, não raro, nós acompanhamos famílias cujas crianças têm alguma patologia, alguma doença crônica que precisa de tratamento e um tratamento prolongado, e isso exige uma reconfiguração na organização familiar em termos de salário. Alguém tem que trabalhar para ganhar esse dinheiro e alguém tem que se dedicar ao cuidado de atendimento e de tratamento dessa criança. Se você tem um Estado que garanta isso, obviamente você tem uma outra condição interna, né, e social para cuidar dessa criança. Mas eu entendo que enquanto sociedade nós ainda precisamos avançar, por exemplo, na ampliação da licença maternidade oficialmente para 6 meses. Nós precisamos avançar em termos de discussão, por exemplo, dos casos de bebês prematuros que eventualmente precisam de uma longa hospitalização, como você também ampliar essa licença para alguém que exige cuidados especiais. Então, temos discussões importantes. Certamente, você liberar, né, ou ampliar, estender essa licença para o outro adulto responsável quando há, seja o pai. Não raro hoje a gente tem tido uma discussão sobre as relações homoafetivas e você pensar numa licença ampliada, então, né, no caso de duas mulheres, uma mulher que vai gestar ou que vão adotar e a companheira também para ter essa ampliação. Então, eu acho que nós temos muitas frentes de discussão em relação à ampliação dos direitos. Se isso andar aí a contento, certamente a gente consegue pensar numa equalização desse excesso de demanda que incide normalmente em relação a um só sujeito, né? Não raro as mães.
Essa discussão em torno do aumento da licença maternidade é super válida. Eu lembro, existem algumas empresas que adotam, né, esse padrão de empresa cidadã e oferece os 6 meses. Na época que eu tive meu filho, a empresa onde eu trabalhava só oferecia lá os 4 meses e foi difícil para mim retornar ao trabalho, ele não tendo iniciado nem a introdução alimentar. Eu pude contar com uma rede de apoio, mas e as mães que não têm rede de apoio?
Muita gente ainda faz a composição das férias, né? Aumenta de 4 para 5, né?
É, eu fiz isso. Fiquei 5 meses e 15 dias por conta da licença amamentação e juntei as férias.
Eu brinco, né, que quem tem carteira assinada tem que tirar uma foto e publicar em alguma rede social, porque hoje a gente tem uma mudança na forma de contratação. Então, não é incomum, eu não vou saber precisar aqui em dados, mas quantos profissionais trabalham como autônomo e na informalidade, né? Então, a gente está fazendo um recorte muito preciso da população. A gente tem uma ampla maioria, principalmente pessoas de baixa renda, que não têm contratos formais, né? Então, profissionais que atuam nos serviços gerais, por exemplo, né? Enfim, eu estou pensando recortes importantes da nossa sociedade e que não tem nem os 4 meses de licença. Então, não raro desmames precoces e todos os desdobramentos, né, que isso incorre. Falta de creches para que a gente possa, então, levar esses bebês com 6 meses, né, para precoce. Né, a gente pode discutir aí o tempo, mas que você tenha de novo um estado que ofereça esse compartilhamento do cuidado, né? Então isso é uma questão bem importante.
Ou seja, a situação é difícil para a mãe que é contratada com a carteira de trabalho via CLT, né? São 4 meses de licença maternidade. A situação é mais difícil ainda para as mães que são informais, que trabalham com prestação de serviço, trabalham como autônomas. A gente vê algumas situações que a gente pode considerar que são jabuticabas, né? Esse termo que as pessoas adotam, né? São frutos exclusivamente brasileiros. A gente tem alguns serviços públicos aqui, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro oferece 6 meses de licença maternidade, mas 6 meses de licença amamentação.
E tem a licença premium, né?
Ou seja, a mãe tem direito a ficar 1 ano em casa, por servidoras do município do Rio de Janeiro, que no final das contas faz muita diferença no desenvolvimento desses primeiros anos da criança. Eu não sei dizer se há outras prefeituras, outros órgãos públicos aí pelo Brasil que trabalham da mesma forma, né, que tratam a funcionária da mesma forma. Mas a senhora tratou, doutora Patrícia, a respeito do homem, né, falou de relações homoafetivas, né, de casais homoafetivos que decidem ter filhos, falou da situação de 2 mulheres, uma das mulheres gestando a criança. Eu tô agora olhando para o outro lado. Quando são 2 homens e vou mais além, o pai de casais heterossexuais. O papel do homem nessa situação toda, na questão que culmina com o burnout parental, como o homem se insere nessa questão? Por exemplo, eu posso falar um pouco de carteirinha porque eu sou pai de uma criança de 10 meses e a gente não conta com rede de apoio, somos eu e minha mulher, e a minha mulher também se esgotando para cuidar da criança, e é uma tarefa realmente muito, eu diria, hercúlea, cuidar de uma criança para que ela tenha o crescimento adequado, acompanhar toda a introdução alimentar, acompanhar todos os primeiros passos, né, literalmente, dessa criança. De que forma o homem também é atingido por esse burnout parental no papel de pai?
Você traz um tema super importante. Eu entendo que o lugar talvez mais previsível e comum seja uma crítica direta a um recuo dos homens em relação ao cuidado de uma criança. E isso é fato, acho que a gente tem discutido isso amplamente, como que os homens são convocados a assumir uma função que antes era exercida exclusivamente pelas mulheres. Acho que essa pauta está posta. Eu sou mãe de 2 rapazes, 2 jovens rapazes, e dividimos aqui um fragmento da nossa história pessoal, como que nós vamos nos arranjando também para oferecer uma outra forma de pensar o mundo para a moçadinha que vem aí, com 10 meses, com 20 anos, como é o caso dos meus. Os homens, eles já foram incomodados em relação a isso. E a gente vê um movimento muito particular em relação a alguns grupos, eventualmente. Então, mais uma vez, quando a gente pensa em classes sociais mais pobres, o número de mulheres que são mães solteiras, né, que têm uma responsabilidade única com as crianças, ela é crescente. A gente vê isso ainda acontecendo na nossa realidade. Então, não há a quem você demandar, porque há uma falta de compromisso no próprio registro da criança. Então, essa é uma situação. E aí, mais uma vez, o Estado interferindo para garantir que haja um compromisso mínimo de responsabilidade pela paternidade, pelo cuidado com essa criança. E aí nós vemos cenários diferentes, né? Enfim, que tem aí uma participação efetiva dos homens em assumir a responsabilidade pelos cuidados que antes outras pessoas faziam. O que eu entendo, o que a gente vê na prática, a necessidade de comunicação. É preciso falar sobre esses acontecimentos. Então, não há escrito em nenhum lugar que haja uma atribuição que seja exclusivamente da mãe. A gente pode falar da amamentação como talvez essa prática, mas ainda assim ela é tão recheada, né, de outros cuidados que são necessários nesse ato, que não há uma determinação do que é uma ação feminina de uma ação masculina. Então, a gente entende que para fazer uma criança é preciso que haja um adulto assegurador, um adulto que assegure os cuidados, seja quem for esse adulto. Esse adulto pode ser um homem, uma mulher, pode ser a mãe e o pai, pode ser uma avó, uma tia, pode ser um pai ou uma mãe por adoção. Então, não tem escrito na nossa história, né, enquanto humanidade, que seja exclusivamente a função de uma ou de outra pessoa. Como que os homens são afetados por isso foi a sua pergunta. Vejo, e aí eu estou sendo olhando com uma lupa, né, o que a gente recebe na clínica, vê ali nas internações, nos hospitais, nas pediatrias, às vezes uma certa inabilidade no entendimento daquilo que é uma função. E aí, por exemplo, falando exclusivamente do trabalho hospitalar, de que forma a psicologia contribui em processos educativos, tanto para as famílias, mas principalmente com as equipes, de trazer ambos, pai e mãe, para a responsabilidade do cuidado. Então, isso é uma questão, né? Os homens, às vezes, assim, se entendendo como colaboradores e não como responsáveis pelo cuidado.
Eu posso dar meu testemunho, sim. Eu não tive a oportunidade de passar por isso porque o meu pequeno, ele passou alguns dias inicialmente no CTI e aí depois ele foi para casa, mas a gente agiu conforme o instinto, né? O banho da banheirinha, a gente tem crianças na família, a gente já tinha passado por isso, né? E aquele banho, contato no colo, né? Que é bem legal, mas pele a pele, que acho que é mais legal do que na banheira.
Essa tarefa do banho era algo que eu tinha um pânico. Aí era uma função do pai. Só o pai dava banho. E ele me chamava, ele, não, até você se sentir completamente segura pra isso, deixa que eu dou banho nele, fica tranquila. Esse suporte o pai deu com maestria.
Em casa a gente se reveza nessa tarefa até hoje, porque ele ainda não anda, né? Mas aí é no colo, imagina hoje, com quase 10 quilos, né?
E é exatamente isso, porque as memórias que o Felipe, né, ele constrói aí durante a vida, ele não vai ter uma referência única de cuidado. Não que não seja necessário ter. Então, quando a gente pensa numa transmissão histórica e nós retomamos a nossa história infantil, tem coisas que só a mãe faz ou fazia e a mesma coisa em relação ao pai. Então, não é um problema que não haja, né? Enfim, que haja esses registros históricos de coisas que é isso. Meu pai me colocava para dormir, eu conto essa história. Quando eu tinha dor de barriga, ele esquentava uma colher com azeite e fazia uma massagem em torno da minha barriga e aquilo acalmava. Provavelmente isso não tem nenhuma grande explicação científica, né? Cessar uma dor de barriga com esse ritual. Mas isso tem um efeito afetivo. E esse acontecimento, ele é transmitido historicamente. Então, eu tomo isso como uma lembrança, né, afetiva, de valor na minha história, e transmito para os meus filhos, né? Imagino que eles farão o mesmo se eles decidirem por ter filhos. Então, quando você me pergunta assim, como que os homens vão lidar com isso, acho que dividindo de uma forma muito simplista, né? Mas as mulheres, pelo excesso de função e pelo excesso de compromisso na execução com a melhor qualidade possível daquela função. Isso é uma questão. Precisa, de fato, equalizar um pouco os ideais, porque não dá para fazer tudo com excelência quando você tem muitas frentes. Os homens, eventualmente, por uma certa paralisia em relação a reconhecer que essas atribuições também podem ser deles. Então, quando você estava contando que você dividiu essa atribuição que teu marido, o banho é dele, isso foi um combinado do casal. O casal tomou essa decisão de fazer essa distribuição, sem que isso seja um problema para o casal, porque senão a gente vai encontrar de novo um outro ponto que pode contribuir para esse quadro, né, de estresse aí que a gente está importando esse nome de burnout parental, que é uma discordância e um problema entre o casal na distribuição de tarefas. Então, isso é um ponto super importante. É preciso conversar, né? É preciso dizer, é preciso compartilhar. Assim, isso é fundamental para que não haja isolamento interno, né? Então, um apartamento pequenininho com dois estranhos que se estranham por conta das expectativas que aparecem na relação de cuidado ali de um terceiro.
Agora, você falou sobre o Brasil ser, tá no ranking aí, no topo, como um dos países mais ansiosos. Isso já era um quadro que vinha acontecendo ou isso explodiu pós-pandemia?
Isso vinha acontecendo, mas a pandemia, de fato, acirrou essa condição. E entre vários motivos, né, um deles foi o número de pessoas que morreram, né? A demora no acesso aos cuidados. Então, quando os profissionais, os estudiosos vão se debruçar, eles observam um crescente, mas uma explosão aí em tempos de pandemia, por todas as razões que a gente já falou, uma delas é essa que eu disse, né? O temor pela vida, a falta de acesso ao cuidado e, junto com isso, tudo que a pandemia trouxe, né? Uma insegurança em relação ao trabalho, né? Primeiro, insegurança em relação à vida. A ansiedade, de uma forma muito simplificada, ela aponta para um desejo de antecipação do futuro. É uma dor do futuro. E quando, mais uma vez, você consegue, isso é do humano. O humano é um ser que, por pensar, é da nossa condição. A gente se planejou para estar aqui nesse bate-papo hoje. Então, me ligaram na semana passada, fizemos esse combinado, vocês se organizaram, eu fui pensar e estudar um pouquinho o tema. Então, nós nos antecipamos em relação aos acontecimentos. Quando essa antecipação, ela recai num terreno sem segurança, isso piora, né, o afeto que eu vivo hoje, no presente.
Bom, o tempo voou, hein? A conversa foi muito boa, a gente começou
Maurício
falando.
Maurício fez uma cara que já.
O tempo voou. A gente começou falando de burnout parental e passou por todas as, enfim, ou quase todas as, os itens aqui de conversa sobre paternidade
com
e maternidade.
Com direito à troca de experiências.
Exatamente, compartilhamento de experiências pessoais, né? Dos três, né? Dos três. E a gente debatendo, acima de tudo, esse problema que, como a gente destacou lá no início da conversa, né? É um sinal dos tempos, né? É um sinal dos tempos em que estamos passando, né? É uma doença, não é apenas uma patologia, né? Mas também é uma doença social, né? Que tem a ver com o mundo do trabalho, que tem a ver com as responsabilidades que a gente tem, com o compromisso que a gente tem de manter as nossas famílias, e o ideal é que a gente tente equilibrar tudo para que nossa saúde mental não seja afetada de alguma forma, e afinal de contas a gente é responsável por uma vida, né? Que não tem tanta autonomia, não tem responsabilidades ainda, né? Que depende muito da gente. O ideal é que a gente tente, de alguma forma, superar todas essas dificuldades com ajuda e com muito equilíbrio, né? Com ajuda profissional, com ajuda de família, com ajuda de amigos, da rede de apoio, né? Rede de apoio não necessariamente é a família, mas o importante está, de alguma forma, cercado de cuidado e de afeto para tentar superar esse momento difícil que se apresenta. Patrícia Bader, que é coordenadora de psicologia Psicologia do Hospital da Criança da Rede D'Or. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela conversa, pelos esclarecimentos. E aí até uma próxima oportunidade, Patrícia.
Muito obrigada pelo convite. Conte conosco, estou por aqui.
Tchau, tchau, obrigada. Patrícia. Um abraço.
Um abraço.
Passou rápido, não só a conversa, como o episódio, Maurício.
O tempo voou, né, tá? A gente nem sentiu, faz parte da nossa vida, todo mundo passa por isso em algum momento, né? E que bom que foi uma conversa leve, gostosa, descontraída para um tema que é tão difícil de lidar, né?
É verdade. Bom, Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Na segunda-feira, próximo episódio, vamos falar sobre o conflito em Israel.
Os impactos, né?
Na economia aqui do Brasil.
Brasil que pode sofrer severos desdobramentos em função desse conflito envolvendo o Hamas e o Estado de Israel. A gente vai conversar com representantes dos dois lados, com analistas independentes olhando a questão de cima, né? Vai ser um papo realmente imperdível e muito importante para falar sobre o contexto brasileiro em todo esse conflito, né? Como fica o Brasil diante desse conflito que pode alterar aí a configuração da geopolítica mundial.
Fique ligado, então, para acompanhar esse episódio nas principais plataformas digitais e também no site da Sputnik Brasil.
Ah, e não se esqueça que a gente está nas mais variadas plataformas de streaming de áudio, aí estamos no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e também, enfim, outras redes, no Anchor e várias outras redes, e também no site da Sputnik Brasil.
E lá no Twitter também, o @jabuticabasc. É só ir lá e seguir a gente também para ficar sempre recebendo a notificação quando tiver publicação nova. É isso, Maurício.
Encontro marcado, segunda-feira a gente tá de volta. Bom fim de semana, tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.